te conhecer, me encher do teu poder. Me esvaziei de mim, do meu eu, vem me encher, Espírito de Deus, pra estar bem junto a ti. Encher do teu poder. Pensei que me esquadrinha, conheces o meu proceder, mesmo em profundo sono. Visitas o meu ser, me esvaziei de mim, do meu eu, vem me encher, Espírito de Deus, pra estar bem junto a ti. Me encher do teu poder, me esvaziei de mim, do meu eu, vem me encher, Espírito de Deus, pra estar bem junto a ti. Me encher do teu poder, beber da tua fonte, eu vim me saciar, Senhor, das águas cristalinas. Do seu amor, Senhor, me esvaziei de mim, do meu eu, vem me encher, pra estar bem junto a ti, te conhecer. Me encher do teu poder, me esvaziei de mim, do meu eu, vem me encher, Espírito de Deus, pra estar bem junto a ti. Te conhecer, me encher do teu poder. Pensei que me esquadrinha, Senhor. Pensei que me esquadrinha. Podemos assentar em nome de Jesus. Conheces o meu proceder. Mesmo em profundo sono, visitas o meu ser, me esvaziei de mim, do meu eu, vem me encher. Deus, pra estar bem junto a ti, te conhecer, me encher do teu poder. Me esvaziei de mim. junto a ti, te conhecer, me encher do teu poder.
Amém.
Me encher do teu poder.
Amém. Deus abençoe, tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Dá para perceber que há uma mudança melhor para melhor no som, né? O som fica bem melhor com essas cortinas. As cortinas melhoram a acústica. Não sei exatamente por quê, só sei que, né? Então, vamos ver. Se Deus quiser, nós vamos depois ver o que que faz para melhorar essas cortinas. Essas aí não são nossas, né? Amém. Todo mundo está feliz com aquilo que, a carreira que abraçou? Amém? Todo mundo feliz? Mesmo? O que é ser feliz? O que é ser feliz? O que é felicidade? Vocês disseram que estavam felizes? Por que que vocês estão felizes? Ganhou na loteria? Não? O que mais? É? Amém. Então, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 128. Salmo 128. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda os seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Amém? A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. Tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. A promessa de Deus, de nos fazer felizes. Aonde? Aqui. Então, Aqui está a promessa de Deus para nos fazer felizes aqui. Presta atenção, todo mundo. Então, é possível ser feliz aqui? Está escrito aqui que é. Está escrito aqui que é possível. O que que nós precisamos fazer? Tem que tomar alguma providência? Tem que fazer alguma coisa? Tem. Bem-aventurado, feliz. Bem-aventurado quer dizer feliz. Basta você temer a Deus. Só isso. Quando nós perdemos esse quando a gente perde essa ligação com Deus, essa sintonia com Deus, você também deixa de ser feliz. Feliz é aquele que teme, continua temendo e teme a vida inteira. Então, a felicidade, que é a ausência de tristeza, felicidade é a ausência de coisas ruins, né? Lágrimas, pesar e outras coisas mais. Então, quando você está, alguma coisa contraria a sua vontade, você deixa de ser feliz. Tudo aquilo que nos aflige, aquilo que nos perturba, nos tira a paz, tira também a nossa felicidade. Daqui um pouco nós vamos falar mais sobre ela. Mas eu quero deixar bem claro por que a humanidade não se sente feliz. Por que a humanidade insiste em ser feliz sem Deus? Por que as pessoas insistem em ser felizes sem Deus? Não é? Esse aqui é o grande mal nosso, da humanidade, é querer ser feliz desprezando Deus, não confiando em Deus, não aceitando Deus. Não tem como. Aí não tem como. Aí é impossível. É impossível a gente ser feliz sem Deus. Nesse mundo não tem como. Aí hoje de manhã a gente estava falando, o mundo é mau, o mundo é do diabo, ele é reinado por Satanás, o mundo jaz no maligno, o mundo é injusto, o mundo não tem nenhuma consideração com ninguém. Então, o mundo, como é que você vai ser feliz no mundo? Como que você vai enfrentar tudo isso? É impossível. Se alguém quiser insistir, vai lá na frente chegar à conclusão, bem foi dito nas reuniões, é impossível ser feliz sem Deus. Então, bem-aventurado aquele que teme a Deus. Mas não basta só temer, é preciso também andar com Deus. Anda com Deus, anda nos seus caminhos, né? Bem-aventurado, então, feliz é aquele que teme e anda nos caminhos de Deus. Que não se afasta de Deus, que não se ilude, né? Ele conhece bem a Deus. Ele não se ilude, não se deixa levar por qualquer coisa. Entendeu? Ele não, de forma nenhuma ele é passado para trás. Ele conhece muito bem a Deus. Ele conhece muito bem a Deus. Isaías capítulo 3. E normalmente a gente não acredita, né? Não leva a sério. vai vivendo, aí chega lá na frente. Isaías capítulo 3, versículo 10. Dizei aos justos que bem lhes irá. Deus não vai mentir para a gente. Deus não mente. Deus não vai falar uma coisa que não é verdade. Então, no primeiro nós falamos temer a Deus. Temer. Andar nos caminhos de Deus. Temor de Deus. Temor de Deus. Acreditar em Deus. Temor. Ter medo. Medo. Pode ter medo. Não brincar com Deus. É assim. Deus falou, acabou. Né? Eu, sim, eu posso errar. Mas Deus não erra. Deus tem razão, sempre tem razão. Então eu não vou discutir com Deus. Esse é o temor de Deus. E aqui está falando questão da justiça. Questão da justiça. Ser justo. E procurar ser justo. Está certo que a gente tem muita dificuldade para ser justo. Nós temos muitas coisas que nos faltam. Falhamos demais nessa questão. Mas se nós esforçarmos, será que não vai agradar a Deus o seu esforço em ser justo? Em não cometer injustiça? É? O que é ser justo? Fazer as coisas do jeito que Jesus ensinou. Procurar fazer. Mesmo que a gente admite perfeitamente que é quase impossível. Não é possível porque ele diz que não é. Tudo é possível. Mas, do nosso ponto de vista, é difícil demais fazer as coisas do jeito que Jesus mandou. Mas e o esforço que você faz não vai ser reconhecido por Deus? Claro que vai. Se esforçar para ser justo. Dizei aos justos. O que, que adianta eu ser justo? Qual a recompensa que eu tenho ser justo? É que eu vou viver bem. Está escrito aqui, ó, é outra promessa de Deus. Dizei aos justos que bem lhes irá. Você vai bem. Porque comerão do fruto das suas obras. A hora que você fizer qualquer coisa justa, Deus imediatamente está vendo e vai te recompensar. A hora que você fizer qualquer coisa, você pode ter certeza disso. Ao ímpio, mal lhe irá. Não precisa nem você ver, não. Você pode ter certeza. O que é ímpio? Não faz do jeito que Jesus quer. Resiste a Deus. Endurece. Não tem como essa pessoa se dar bem. Ela, com certeza, vai se dar mal. Vai se dar mal. Não precisa você depois ficar na esquina para ver ele se dar mal, não. Você pode ter certeza que ele vai se dar mal. Porque fez que era mal aos olhos de Deus. Os opressores, versículo 12, do meu povo, são crianças e mulheres estão à testa do seu governo. Povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Eu acabei de falar, o que é injustiça? fazer contrário ao que Jesus ensinou. E nós, como nós, às vezes não queremos fazer do jeito que ele mandou, acabamos fazendo então do jeito que o mundo que os orienta, que a televisão fala, que os jornais mostram, que a rede social mostra, etc, etc. E a gente ali querendo... E aquilo ali nos oprime. É aquilo que faz você sofrer. É aquilo que deixa você irritado. É isso que faz você sofrer, tomar conhecimento dessas coisas. É se envolver demais com essas coisas. É isso que tira a paz da pessoa, irrita a pessoa. Mexe com a alma da pessoa. Uma pessoa que passa o tempo lendo as escrituras, meditando a palavra, pensando em Deus, ele não fica oprimido, não. Não sofre, não. Tem certeza. Mas não sofre mesmo. Ele não sente nem dor no corpo, ele não sente. Mas se você ficar ali, na rede social, nos jornais, nas televisões, nas coisas, você vai ficar oprimido. O mundo nos oprime. O mundo nos oprime. É música, de todo jeito na cabeça, é coisa falando na cabeça da gente, é telefone o tempo todo. Agora mesmo estava conversando ali com a Tainá, falou assim, ó, eu vou, falei para minhas colegas aqui para desligar, porque eu já estou começando a ficar oprimida. Estou começando a ficar o quê, Tainá, você falou? Estou começando a ficar nervosa. Nervosa é oprimida, amém? Quando você começa a ficar irritado. Quando aí a mãe vem e fala com o filho solta os cachorros. Dá aquelas respostas agressivas, sem educação, violenta. Uai, mas ele ficou oprimido. Lá naquela coisa, ouvindo aquele negócio... Até mesmo, lá no joguinho, né, não, Neto? Quando a mãe fala, a resposta não é violenta, sem educação, agressiva. Oprimido, a criança fica oprimida. Mas o pai também fica oprimido. Se ele ficar dessa maneira, se ele ficar lá na televisão, se ele ficar acompanhando, o mundo é o opressor. Os opressores do meu povo. O mundo nos oprime. Acredita nisso. E eu pergunto, você pode ser feliz? Como é que você vai ser feliz? Felicidade, gente. Felicidade. Uma pessoa feliz, satisfeita. Satisfeita. Eu não sei porquê, mas a pessoa fica insatisfeita. Eu não sei porquê, porque deveria ficar satisfeita. Né, Godoy? Porque está lá. Na televisão, estava vendo o que quer, arrumando o que quer. Não devia estar satisfeito? E, no entanto, se você triscar nele, você percebe um tom agressivo, violento, sem educação. Mostra que aquela pessoa não está satisfeita. Mostra que aquela pessoa não está feliz. Venha. Mas pega as escrituras, pega a Bíblia, lê um salmo, medita num versículo, tenta entender uma coisa de Deus e depois deita para você ver se você não dorme tranquilo e depois deita para você ver se você não descansa. Às vezes nós preferimos ficar, então, infelizes, oprimidos, cabeça quente, nervoso, irado, agressivos, oprimidos. infeliz. De um modo geral, então, infeliz. Dizei aos justos. Eu pergunto, é justo você ficar fazendo isso? Você vem, ouve o evangelho, ouve a palavra, depois volta a fazer tudo de novo. É justo? Será que Deus agrada disso? Deus fala com a gente, depois a gente vai e faz tudo o contrário. Né? Como se não tivesse sido abençoado por Deus, como não tivesse sendo protegido por Deus. Né? Nós estamos sempre pedindo a Deus, Deus está nos ajudando, nos atendendo. Então, aí depois você faz. Aí você vem, agride a mãe, agride o pai, irrita com os filhos, ofende o oprimido, o pobre. Isso agrada a Deus. Aquela hora ali, você feriu foi Deus, não foi a sua mãe, não foi seu pai. Você feriu foi Deus. Você maltratou, não foi o filho, foi Deus que você fez isso. Porque Deus está na pessoa. E ela foi ofendida. Amém? O mundo não sabe, o mundo não sabe te ajudar, não. O mundo não tem o jeito de nos ajudar. O mundo, pelo contrário, é cego. O mundo é totalmente cego. Não anda no caminho do mundo, não confia no mundo, porque o mundo não é o ideal para te ajudar. O mundo não é o ideal para te ajudar. Então, não vá buscar no mundo refúgio. Busque em Deus. Busque nas Escrituras. Busque meditando na palavra. Busque ouvindo a Deus. Você pode ter certeza que você vai ser feliz. Amém, gente? Isaías capítulo 3. Provérbios. Capítulo 8. Então nós temos temor de Deus. Andar com Deus. Procurar, então, procurar. Não estou dizendo que ninguém é justo. Mas é se esforçar. É muito difícil dizer fulano é justo. Mas pelo menos ele se esforça. Se esforça, faz força para não cometer injustiça. Faz força, se esforça. Para que ninguém fale mal de você. Ninguém tenha nada contra você. Isso é que é ser justo. É quando você tem certeza que você... Que ninguém pode levantar a mão contra você. Porque estaria cometendo a injustiça. Amém? Você é bom. Como Jesus era bom. Qualquer coisa que fizesse contra ele, estaria cometendo a injustiça. Porque como você vai fazer? Que mal você faria para Jesus? Você estaria cometendo a injustiça. É bom também que nós vivamos no presente século dessa forma, dessa maneira, justa. De tal forma que ninguém tenha direito nem de olhar para você com maldade. Porque você não fez mal para ninguém. Você não é uma pessoa extremamente boa. Amém? Eu falei, Provérbios capítulo 8. Cadê o pessoal que lê? Não tem mais não? 8:32. Tem alguém para ler aí?
Agora, pois, filhos, ouvi-me. Porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida, e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte.
Repete. Agora repete e pensa. Pode pensar, todo mundo pode pensar, não vai fazer mal não. Pensa. Porque se não pensar, não entra. Como é que você vai acreditar numa coisa que você não está entendendo? Como que você vai crer se você não entendeu? É melhor nós ficarmos aqui o dia inteiro insistindo para que você entenda. Porque a hora que você entender, você vai falar, agora eu posso, agora eu tenho o direito de duvidar ou acreditar. Mas sem entender, não é? Então vamos ler. Mas vamos entender. Vamos ler, vamos entender? Vamos. Agora, pois. Vamos lá. Lê.
Agora, pois, filhos, ouvi-me. Porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos.
O que você entendeu aí? Repete. Quem está com o microfone, fala.
Eu.
Pode falar, filha.
Se eu guardar os caminhos do Senhor, eu sou bem-aventurado.
O que é bem-aventurado?
Feliz.
Feliz. O que é ser feliz?
Fazer justiça.
Satisfeito. Uma pessoa feliz. Está satisfeito. Você não está satisfeito, não? Não, então você está infeliz. Amém? Você está satisfeita, Jaqueline? Tá? Não tem nada te atrapalhando? Nada. Se tiver alguma coisa te atrapalhando, isso que está te atrapalhando está tirando a sua felicidade. Está deixando de ser bem-aventurada. Alguma coisa. E não pode existir nada que nos perturbe. Amém? Agora, pois, tem a promessa de Deus para que você seja uma pessoa feliz. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurado, nós estamos falando exatamente disso, de quê? Da possibilidade de nós sermos felizes aqui na Terra, no meio de toda essa desgraça que tem o mundo, né? No meio de tudo que você imaginar, é possível ser feliz? É? Tem hora que a gente fica em dúvida. Mas não é possível, né? Não tem jeito. Mas é. Por que que eu falo que eu tenho certeza que é? Porque eu acredito nisso aqui, eu temo isso aqui, eu creio na palavra que Deus, que a palavra que Jesus trouxe, ele disse que nós seríamos bem-aventurados. Que o povo de Deus tem o direito de ser feliz. O povo de Deus tem o direito de ser feliz. Amém? Continua, filha.
Ouvi a instrução e sede sábios.
É, ouvi? Na minha tá. Ouvi a correção. Não a rejeiteis. E sede sábios. Vamos ler de novo? Ouvi a correção. Toda reunião, o que que Deus faz? Corrige. Ensina. Toda reunião, quem sabe o que Deus corrigiu hoje de manhã, ensinou hoje de manhã, falou hoje de manhã. Pronto. Como é que pode? Uma pessoa que Deus fala com ele 2, 3 vezes por dia, corrige, ensina, e essa pessoa ser infeliz? Mas não é, ué. Claro que não é. Não é? Ouvir a correção. Claro que eu não vou rejeitar o ensinamento de Deus, a correção de Deus. Eu não vou. Primeiro porque eu não sou nenhum doido. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz do ponto de vista de Deus, que às vezes, a gente está querendo ser feliz contra Deus. Às vezes, nós estamos querendo ser feliz contra Deus. Não tem jeito, hein? Não é? Eu quero, para mim, ser feliz, eu tenho que estar de acordo com Deus. Bem-aventurado o homem que me dá ouvido. Pega aí a sua Bíblia. Cadê a sua Bíblia? Vai, desenha o versículo, chega em casa, amassa, pega firme aí. Ué. Porque se nós formos só ouvintes, não, está escrito aqui, bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, vigiando, as minhas portas cada dia, velando as minhas portas. Então, eu não me afasto, ele é a porta, Jesus, eu sou a porta, quem entra por mim, né? Então eu não me afasto, velando as minhas portas, eu preciso estar encostado nele. Aqui ainda fala mais embaixo um pouquinho, assim, ó. Velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Ombreiras, o que é ombreiras, humilde? O portal tem os dois lados do portal, né? Olha lá, tem os dois lados do portal e tem a parte de cima. Tem os dois lados do portal e tem a parte de cima. As ombreiras são esses dois lados que sustenta a parte de cima. Hã? Que sustenta a soleira, a parte de cima. Esperando as ombreiras da minha porta. Eu fico ali. Eu sei que ele vai passar por aqui. Eu vou lá na reunião. Por que que eu vou na reunião? Eu vou à reunião. Eu vou lá, ué. E fico, ó. Fico na porta, ali. Eu sei que ele vai falar. E é por isso que eu chego e sento lá na frente. E eu pego a minha Bíblia e já trago um negocinho de um lápis de cor, assim, para poder anotar, né? Para poder. Eu sento lá, porque eu sei que ele vai estar. Eu quero ficar. Como Zaqueu ficou ali bem pertinho. A mulher que entrou no meio do povo e foi lá tocar nele. Aí você sabe que Deus vai falar, senta lá no fundo. Né? Você tem que ficar da melhor forma possível. Olhando com a Bíblia, se tiver problema de vista, põe óculos. Você tem que fazer tudo exposto. Porque Deus vai ver isso. Amém? Hoje eu cheguei em casa, 2 horas da tarde, saí daqui. É 2:30, 3 horas mais ou menos, eu cheguei em casa. Cansado, físico, intelectual, moral, financeiro. O normal é chegar e cair na cama. Mas eu já fui pensando alguma coisa que eu ia ver nas escrituras. Aí eu vou e começo e me envolvo com a escritura. Quando eu vi, já era mais de 5 horas. Amigo, só mais de 5 horas, né? Correndo ali para tomar banho, para poder sair, para poder ainda passar no Jaó, pegar as minhas. Mas é impressionante como o tempo passa. Toma um banho frio, toma um banho de lua. Renova minhas forças, sai, depois de noite eu volto. Se der jeito, eu durmo. Amém? Mas, impressionante como até dor no corpo, qualquer coisa que você tiver, se você insistir em estar ali com Deus, as suas forças se renovam, a sua esperança se renova, a sua paz vem imediatamente. Assim. Né? Mas se você for para a televisão, você acha um programa, você acha um filme. Se você for para a televisão, você acha alguma coisa que vai te interter, que vai tirar o seu tempo, roubar o seu tempo. Se você for ali para o celular, você vai... Não é assim? Aquele homem que dá ouvido a Deus, velando, vigiando as portas, cada dia, esperando as ombreiras à minha entrada. Versículo 35. Porque o que me achar, achará a vida. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Busca Deus enquanto se pode achar. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem acha, acha a vida. Porque o que me achar, achará a vida. Alcançará o favor de Deus. Ou seja, Deus vai ser seu amigo. Deus vai ser seu amigo. Deus vai estar junto com você, te protegendo, acampando os anjos ao seu redor, te abençoando, fazendo com que você se dê bem em tudo que você fizer. Que coisa boa, gente. Amém? Quem quer ser feliz? Amém, está começando a melhorar, né? Vocês já sabem o que tem que fazer. Né? Primeiro? Segundo? Andar com Deus. Terceiro? Obedecer, velar, tem, né? E assim por diante. Tem, não vamos preocupar com a ordem dos pastores, não. Viu? Não altera. Mas se você quiser Deus, você vai achar um jeito. Versículo 36. Mas o que pecar contra mim faz a maior bobagem da sua vida. O que resistir a mim, o que vier contra mim, claro. É a mesma coisa de você querer empurrar essa parede aqui, você querer ali chegar e empurrar aquela coisa ali, ou então carregar aquele vaso sozinho, etc. O que resiste, o que peita Deus, o que peita Deus, acha, faz a maior bobagem do mundo. Humildade, simplicidade, ficar nas portas, sabe, dar ouvido a Deus. Espera aí, vamos ver, vamos considerar, vamos ouvir. Ué. Vamos ver se tem razão o que está sendo falado. O que faz isso? Acha o favor de Deus. O que resiste faz a maior bobagem da sua vida. Ele está se levantando contra a sua própria alma. Amém? O que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Você está caminhando para uma situação que você tem certeza que você vai ser infeliz. Você tem certeza que você vai ser infeliz. Pode ter certeza. Hoje parece que não. Mas amanhã você vai ver. Amém? Provérbios, nós vimos. Malaquias, capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Versículo 7. Malaquias 3, versículo 7. Lê, por favor, filho.
Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar?
Bem, vamos ler de novo. Todo mundo está aí, acompanhando com sua Bíblia. Amém? A Bíblia é uma coisa que você tem, que você pode meditar, você pode discutir, você pode pensar. Você pode concordar ou não concordar com o que nós estamos falando. As escrituras, ela tem que, às vezes, é fundamental que você tenha nas suas mãos as escrituras. É com ela que a gente trabalha. Está escrito aí, assim, desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Os nossos pais são lá, os apóstolos, Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo que ficou aí para trás são os nossos pais. E a gente... O nosso normal é não dar ouvido ao que eles passaram. O normal da gente é resistir a eles. Né? Então, está lá, aqui mesmo em Malaquias, no fim aqui, fala assim, converterá o último versículo de Malaquias, converterá o coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos aos pais. Então nós devemos ter mais consideração, pensar mais no que Isaías falou, pensar mais no como foi que viveu, meditar em Eclesiastes, por exemplo, Provérbios, pensar, analisar, meditar, discutir, né? Para poder você tirar um parâmetro, você tirar uma conclusão. Então está dizendo aqui, Deus fala, toda vida, o homem foi resistente a Deus. Então, desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos. O homem sempre foi resistente a Deus. Será que nós seríamos diferentes? Não, nós também temos o mesmo defeito. Então ele está dizendo, desde o dia dos vossos pais, vos desviaste, vocês, eu, nós. Por quê? Será que foi só eles que foram resistentes a Deus? Só os pentecostais é que erraram? Só os católicos é que erraram? Só os espíritas que estão errados? Ou nós também? Ou a gente também erra? Ou a gente também peca? Ou a gente também, nós também somos resistentes a Deus? Amém? Bom, e aí, no meio de tudo isso, tem uma possibilidade de Deus me salvar. Eu não posso dizer, eu vou julgar uma pessoa e estou fazendo igual ela. Eu vou julgar e estou fazendo a mesma coisa. Então, ele aqui não está fazendo acepção de pessoas. Está dizendo o seguinte, nós somos tão resistentes a Deus quanto foram nossos pais. Quanto foram os nossos antepassados. E nós também estamos cometendo o mesmo erro. Podemos cometer. Talvez não esteja estejamos todos cometendo, mas podemos cometer. E aqui ele diz assim: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Em que nós temos que tornar para Deus? Em tudo. Em tudo. Em tudo. Em tudo, gente. Aí vem, né, no Novo Testamento, quando Jesus chegou, Jesus foi o caminho, a verdade, a vida, porque ele leu isso que nós estamos lendo, e o que, que ele fez? Ele se voltou totalmente para Deus. Está vendo? Ele se voltou totalmente para Deus. E as pessoas que ouviram Jesus fizeram o mesmo. Pedro largou o barco. Tomé largou o emprego dele lá. Né? Paulo largou a vida que ele vivia. E as pessoas ali, então, voltaram para Deus. Eles se voltaram completamente para Deus. Se nós não temos condição de fazer isso 100%, nós temos a opção de fazer 10%, vamos fazer 10%. Nós temos a opção de fazer 20%, vamos fazer 20%. Quem puder fazer 20%, vai fazer 20%. O certo é que Deus precisa ver em mim uma atitude. Ele precisa ver em mim. Ó, aquela pessoa está realmente se esforçando. Eu vou ajudar aquela pessoa. Amém? Uma lembrança que eu estou nela aqui. Com aquele caboclo lá na carruagem. Lendo o profeta Isaías. Ele estava lendo lá e não estava entendendo. Ele estava lendo, mas não estava entendendo. E Deus viu o esforço que ele estava tendo ali. Estava lendo e não estava entendendo. Né? Certamente estava viajando na carruagem. Uma pessoa para andar de carruagem naquele tempo devia ser uma pessoa bem sucedida. Para andar de carruagem. Né? E podia estar lendo outras coisas. Não, ele preferiu ler as escrituras. Ele preferiu ler, estava lendo o profeta. Aí, procurando entender o que o profeta estava falando. Tal. E não entendeu. Deus não ajudou? Deus não foi lá e não ajudou? Você acha que lá na madrugada, a hora que você estiver ali meditando, querendo entender Provérbios, Eclesiastes, cantares, coisa difícil entender. Aí você está lá, pelejando. Deus não vai mandar um anjo ali? Deus não vai ali te acudir? Não vai ali aliviar a sua mente, colocar e te ajudar? De repente você entende, não sabe de onde veio a luz. Veio do céu, meu irmão. Veio para você que está ali. Amém? Você pode ter certeza disso. Versículo 8. Lê, por favor, filha.
Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abstança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos.
Amém. Nós estamos aqui pedindo dízimo. Nós estamos aqui pedindo dízimo, pedindo oferta. Não? Deixa eu falar para vocês que estamos. Não. Na verdade, nós não estamos pedindo dízimo e nem oferta. Aliás, se tem uma coisa que nós não precisamos, é de pedir isso. Mas está aí uma coisa, Deus precisa disso? Será que Deus precisa das nossas ofertas, do nosso dízimo? Precisa não. Não precisa. Isso aí é para o nosso bem. É quando você faz a coisa e Deus fica sendo obrigado, que ele fala assim, ó, por causa de vós, vos repreenderei, por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Então, quando você faz alguma coisa dessa natureza, quando você dá a sua oferta, ou então dá o seu dízimo, Deus é obrigado, por lei, obrigado pelo que ele disse, a você nos proteger, evitar que você seja vítima do devorador, da perdição, da enfermidade, da doença, das coisas que te rouba, que tira o seu dinheiro. Isso não te faz feliz? É, não é, todo homem, toda pessoa, todo ser, ele se sente feliz com as coisas dele. Todo mundo se sente feliz com a prosperidade dele, com as bem-aventuranças dele. Todo mundo se sente feliz quando as coisas dele estão dando certo, ou não é? E quando você pensa, alguém me falou esse dia, foi menina lá de Mineiro. Nossa, tanta enfermidade, tanto problema, tanta dificuldade. Aí você começa a pensar que é feitiçaria, você começa a pensar que é maldição, você começa a pensar que é isso, que é aquilo, etc. Mas às vezes não é nada disso. É o normal do inimigo estar devorando e perseguindo, tirando da igreja, tirando da gente aquilo que poderia nos fazer feliz, que poderia nos alegrar. Então, como nós dependemos disso, a gente não quer ser feliz, nós não queremos ficar alegres com as nossas coisas. E quando você começa a ver, né, como Deus abençoou, como Deus fez, não dá alegria para a gente? A gente não fica feliz? Quando você planta e vê o fruto nascer, você não fica feliz? Quando você faz e vê o resultado, você não fica feliz? É isso que Deus está falando aí. E por quê? A gente não faz. Aí o devorador vem e consome o nosso fruto e nos tira a felicidade. Porque uma das coisas que nos faz feliz são as coisas. Uma das coisas que nos faz feliz, as coisas que a gente vê, pega, mas é uma bobagem. É um brinco pendurado na orelha. É um sapato de cor diferente. Né? É uma... Pronto. Ou não é? Pronto. Nós estamos falando aqui sobre a felicidade. Não estamos pedindo a sua oferta, nem o seu dízimo. Nós estamos dizendo o seguinte, que é temer a Deus, é fazer isso, é fazer aquilo, é andar com Deus, é dar ouvido a Deus, é aceitar as correções e não ser miserável. Não ser miserável. Não, se tem uma coisa que Deus abomina, é a usura, é a pessoa ser miserável. Não tem, eu tenho medo de repartir, faz conta de centavos, de coisa, entendeu? Isso é ruim demais. Tira de nós o direito de ser feliz. O prazer de ser feliz. Que coisa boa. É aquele, tudo que ele põe a mão dá certo. Tudo que ele põe a mão prospera. Deus é com ele em tudo. Amém, gente? Aí, o que que acontece? Versículo 12. E todas as nações vos chamarão felizes, bem-aventurados. Todo mundo quer fazer as coisas com você, ué. Todo mundo quer estar perto de você. Ou não? Amém, gente? Porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Evitar de todas as maneiras isso. Usura, o excesso, às vezes, de apego às coisas, o medo de estragar, de fazer, de tal, etc. Tira de nós o direito de ser feliz. Não que Deus esteja querendo isso. Ele está preocupado, não é com a oferta que você trouxe, não. Ele está preocupado com a sua felicidade. Amém? Você pode ter certeza que ele não se preocupa com isso. Esse negócio que tem aí pelo mundo aí, esse negócio aí, tudo isso é bobagem. É bobagem mesmo. Tudo é vaidade, tudo vai passar. Não interessa. Que Deus está realmente preocupado. É com o povo. Eu quero um povo que seja um povo feliz, que serve a Deus com alegria, que faz as coisas com vontade, não por força, não por violência. Amém, gente? Deu para entender? Deu para entender? Deu? Estou achando que vocês não estão entendendo direito, ou estão? Isaías 66. Versículo 10. Lê, por favor, filha. 66, versículo 10.
Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela pranteastes.
Repete. Ó, Isaías, presta atenção. Isaías, último capítulo de Isaías. É a promessa de Deus para a igreja. Jerusalém aí é a igreja. Deus quer uma igreja alegre. Deus quer uma igreja feliz. Deus quer uma igreja, não, sabe, aquela tonfada, cheia de opressão, oprimido, com raiva, tá, pobre, desgraçado. Deus não quer assim, povo. Então, Deus fala com você assim, com essa cara você vai para o inferno, amém? Não quer saber do ser que não. Concorda ou não? Tá? Regozijai-vos, alegrai-vos. Vai com essa cara para lá, entendeu? Ó, alegra, faz as coisas com alegria. Você serve a Deus com a alegria. É um prazer. Isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós façamos as coisas para Ele. Mas desde que a gente faça Com prazer, ué. A coisa mais ruim é uma pessoa trabalhar você com cara ruim. Você passa por ele, está de cara ruim. Você passa por lá, está de cara ruim. Você fala, ó, oh, meu filho, está dispensado. Pode ir, vem amanhã. Quem sabe amanhã você volta com a cara melhor. Não é não? Deus quer a igreja, quer estar com a gente, desde que nós também queiramos estar com ele, Toninho. Que a gente faça as coisas, mas faça as coisas com alegria. Com satisfação. O último capítulo aqui mostra claramente o prazer que Deus quer ter com a gente. Não é, nós não estamos aqui obrigados, tem que ir lá na reunião. Se eu não for, tal, vai acontecer isso e aquilo, eu vou para o inferno e tal, etc. Não, de qualquer jeito você vai para o inferno. Então, não precisa. Se você não tiver Deus, nós não conseguimos a salvação, nós vamos para o inferno mesmo, não é não? Então, vamos fazer as coisas com vontade, com prazer, com alegria, amém? Regozijai-vos com aquilo que você faz, regozija com a igreja. Para você ser feliz, para a pessoa olha na sua cara e vê que você é uma pessoa feliz, você está satisfeito, alegre, né? É, falando coisas boas, tal, não está aborrecido. É como alguém que ganhou alguma coisa, achou um namorado, um trem assim. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela planteastes. Então, nós não choramos para termos a igreja? Nós não derramamos lágrimas para termos um povo, irmãos, né? Para ter a igreja. Nós somos felizes com a igreja. A gente fica feliz com a igreja. Que coisa boa é a igreja. Que coisa boa é o povo de Deus. Nossa, tanto de amigos que a gente tem, tudo que a gente precisa, a gente encontra na igreja. Não tem assim, você precisar de alguma coisa, aí eu ligo. Eu ligo para Tainá, eu ligo para o Godói, eu ligo para o João Pedro, eu ligo para o Josias. Eu, né? Tudo que eu preciso, eu tenho. Dinheiro emprestado, se eu precisar. Né? A igreja é uma bênção, gente. Então por que você fica com a cara ruim para ela? Por que você fica triste? A igreja é uma bênção. O povo de Deus não merece ser tratado da forma que às vezes a gente trata. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela planteastes. Para que mameis. Todo mundo quer mamar? Todo mundo não quer mamar? É. A gente chora, chora, chora. Deus vem e põe o peito na boca da gente. E a gente tome. Quando alguém está aí com dificuldade, não chora? Aí vem a chupeta e põe, e aí a gente consolar. A gente quer consolar, todo mundo aqui quer ser consolado. Eu duvido que alguém aqui não tenha tido uma necessidade de ser consolado. Que um dia não esteve chorando e pedindo a Deus. Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Deus consola? Para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações. Que coisa mais boa. Amém? Você ali sendo consolado. Para que sugueis e vos deleiteis com o resplendor da sua glória. Mas que coisa boa. Ou você prefere ficar oprimido, triste, cabisbundo, né? Chateado, cara ruim, os treinos não dá certo, vai pegar um negócio, quebra, vai subindo a prateleira cai em cima de você, né? Vai fazer uma coisa, perde, sai na rua mutado, e assim vai indo. É porque o mundo está te oprimindo e você não está percebendo. Você está sendo oprimido. Oprimido ali pelo mundo, pela rede social, pela televisão, pelos jornais, pelas pessoas que encontram e estão um oprimindo o outro. Em vez de estarmos sendo consolados por Deus. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz. Sobre ela quem? Sobre a igreja. Então, se eu estou debaixo das asas do Senhor, eu tenho que estar em paz. Se eu estou debaixo, no esconderijo do Altíssimo, eu tenho que estar feliz. Não tem jeito, não. E é uma promessa de Deus, é uma profecia. Eis que estenderei sobre ela a paz como um rio. E a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então mamareis ao colo, vos trarão, sobre o joelho vos afagarão. Como alguém, versículo 13, a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei. Será que Deus está mentindo? Assim como a mãe, você não pega seu filho e põe no colo e consola. Foi nada, entendeu? Foi nada, não. Esquenta a cabeça, não. Entendeu? Ó, vai aqui, bate ali, dá uns tapinhas na bunda dele e dorme. Põe uma mamadeirazinha no peito dele e ele dorme. Assim como a mãe, como alguém a quem consola sua mãe, eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Isso vereis e alegrar-se-á o vosso coração. Alegrar-se-á o vosso coração. Uma pessoa, quando ela não está feliz, o coração dele não está alegre. Uma pessoa que não está satisfeita, ele não está feliz. O que está acontecendo? Você era para estar feliz, você era para estar satisfeito. Presta atenção, vou repetir. Você não era para estar infeliz. Porque a promessa de Deus é de que a gente seja feliz. Amém, gente? Concorda? Isso vereis, alegrar-se ao vosso coração e os vossos ossos reverdecerão. Lembra que eu falei agora mesmo? A gente fica com dor no corpo? É opressão. É opressão. Você fica com dor de cabeça, com dor no corpo, com dor não sei aonde, tá, etc. Amolado, chateado, né? E é opressão. Uma grande parcela das enfermidades de hoje, uma grande parcela dos problemas de saúde que nós temos, se deve hoje à vida que nós levamos. Amém, Gabi, ou não? Se deve. Uma grande parcela das enfermidades que hoje existem. Está se relacionado à maneira como a gente vai comer, correndo, gritando, e etc. Fora de hora, não tem disciplina, né? Não tem paz, não tem... Nervoso, irado, almoça, come, brigando um com o outro... Cuspindo no outro. Senta às vezes distante, um de frente do outro, e vai comendo e cuspindo no outro. Brigando. Aquela comida só tem que fazer mal, ué. Só tem que fazer mal, gente. Amém? Não vamos perder uma coisa que Deus está oferecendo para nós. Que Deus está falando conosco hoje. Né? Nós temos o direito. E tudo tem sido dado para nós. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos e ele se indignará contra os seus inimigos. Os inimigos do nosso. O versículo 14, a segunda parte do versículo. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, àquele que o serve. Aquele que acredita nele, aquele que não se afasta dele por nada. Amém? Então, a mão do Senhor será notória aos seus servos. E ele se indignará contra os seus inimigos. Ele se indignará contra os seus inimigos. Os inimigos do seu povo, o inimigo nosso. Quem armar confusão com a gente, arruma confusão não é conosco, não é com Deus. Amém? Quem se levanta contra nós, não levanta contra nós, não. Levanta é contra Deus. Amém, gente? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? O nosso Senhor é Deus. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E assim por diante. Procura saber, Senhor, o que eu preciso fazer para ser feliz? O que eu preciso fazer, então, para ser feliz? Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Amém, gente? Amém. Se fosse na Assembleia de Deus, estava todo mundo, aleluia, glória a Deus, louvado, amém? Não é não? Amém? Quem quer ser feliz? Todos nós queremos, todos nós queremos. Carinha alegre, né? Satisfeito, disposto, cheio de esperança. Amém? Amém, Senhor, nós te louvamos, Jesus, te agradecemos, porque é bom saber que o Senhor nos corrige, é bom saber que o Senhor está aqui. É bom, Senhor, saber que tem que semear, tem que lançar a rede ao mar, tem que esperar que alguém dentre nós, que alguns dentre nós, possa entender e voltar para Deus, possa entender e colocar a sua confiança em Deus. E esse será feliz. Será bem-aventurado. Porque o Senhor, a palavra do Senhor não volta atrás. E o Senhor não vai deixar de cumprir em nós aquilo que o Senhor tem prometido. E nós vamos sim lutarmos, né, enquanto nós pudermos. Primeiro, para aproximarmos mais do Senhor. E segundo, porque nós temos certeza que nós seremos bem-aventurados nessa nossa tarefa, seremos bem-aventurados nessa carreira que nós estamos correndo, faremos as coisas com alegria, seguiremos ao Senhor. Sem murmuração, sem contenda, amando aquilo que nós fazemos, gostando daquilo que nós fazemos, tendo prazer em servir ao Senhor. Amém, Senhor? Essa é a nossa vida, esse é o que nós sentimos, está em nós, não fazemos isso apenas com as vistas, mas com o coração. Com o coração. Há uma satisfação, Deus, em te servir, em fazer a tua vontade. Amém e amém. Que cada dia, nosso trabalho, as obras das nossas mãos, se acumulem cada vez mais na direção do céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh, amém, Jesus. Vamos ficar de pé. Amém. Dar graças, louvar, bendizer. Amém. Sentir realmente, eu sou, Senhor, feliz. Não me arrependo em te servir, não me arrependo em te seguir. Amém. Sou feliz ao teu lado. Sou feliz, Senhor Deus. Bem-aventurado ao teu lado. O Senhor faz por mim muito mais do que eu mereço. O Senhor faz por mim muito mais, Jesus, do que eu preciso. Dou graças ao Senhor, meu Deus. Amém. Aleluia. Amém. Guarda isso. Fala, ponha na sua boca, ponha no seu coração. Expressa com gratidão. Nós devemos a Ele o que nós somos. Nós devemos a Ele o que nós vestimos. Nós devemos a Ele o que nós pensamos. Nós devemos ao Senhor a nossa vida. Amém, Senhor. Graça te damos. Oh, amém, Jesus. Amém.
Amado do Senhor,
amado do Senhor,
bem fez Abraão. Fez Abraão, estenda suas mãos. E eu de graça. Abençoarei o céu e a tua casa. E a tua casa eu salvarei.
Pode bater as palmas. Lembra disso. É o que você é. Bendito. Não deixa o inimigo tirar de você o coração, não. Não deixa ele roubar de você, não. É o que você é. Amado do Senhor. Bendito. Deus morreu por sua causa. Deus deu a vida por você. Ele quer muito mais do que você pensa te amar. Amém? Você é isso que você está cantando. Amado, bendito. É Deus que te protege, meu irmão. É Deus que te guarda. É Deus que te guia. Ele é contigo. Amém? Ele é com você. E quer ser mais. Quer ser muito bem, quer ver uma igreja gloriosa, quer ver uma igreja realmente feliz. Amém? Aleluia. Mais um pouquinho, mais dois dedos, vem.
Eu olharei o seu deitar, serei contigo ao caminhar, e todo mundo chamará.
você.
Eu olharei o seu deitar.
Serei contigo
ao caminhar.
Todo mundo
chamará.
Vai ficar admirado.
Bendito,
amado, bem sucedido.
Amado do Senhor.
Bendito.
Feliz serás e verás. Abençoarei onde eu pisar. E todo mundo chamará. Abençoarei onde pisar e todo mundo chamará.
Vou abençoar.
Bendito, amado do Senhor.
Bendito.
Eu olharei o seu deitar.
A promessa de Deus.
Eu olharei o seu deitar.
E para os povos.
Serei contigo
para
ao caminhar. E todo mundo chamará. Bendito, amado do Senhor. Bendito.
Amém. Amém. Nós estamos enterrando em nome de Jesus. Deus te abençoe. Bendito, amado, precioso, irmão. E que Deus realmente continue. E a cantina está oferecendo aí a jantinha. Se vocês puderem prestigiar, cheguem até lá. Que Deus te abençoe.